Revista do Meio-Dia.
De 3, boa tarde para você. Começa agora a edição 747 da Revista do Meio-Dia. Hoje é quinta-feira, 23 de março de 2023. Vamos aos destaques de hoje. Concurso público para contratação de professores e pedagogos no Paraná. Edital deve ser publicado no início de abril. Previsão de pelo menos 1.200 vagas. Projeto que facilita acesso de quem precisa de cannabis medicinal no estado pode evitar processos na justiça. Legislação é um dos destaques do debate Quinta Canábica hoje na UEL, com a participação do deputado estadual Goura, também de pacientes que usam remédios à base de canabidiol e profissionais da saúde. Campanha de combate ao racismo na UEL. Ouvidoria da Universidade tem link direto no site para registro formal de denúncias de racismo e injúria racial. Encontro sábado em Londrina para mulheres que querem expandir parcerias e aprendizados. Paula Napo, professora do Departamento de Design da UEL, uma das idealizadoras, traz os detalhes. Dúvidas sobre troca de produtos adquiridos em loja física ou no comércio eletrônico? Saiba mais na coluna Em Defesa do Consumidor, hoje com a advogada Nadila Marques. Em Literatura Viva, Frederico Garcia Fernandes conversa com o professor de Barcelona da área de poesia oral e medieval, Antoni Rossell. Ele também é musicista, faz 2 concertos neste sábado aqui em Londrina. Hoje, na apresentação da Revista do Meio-Dia, o Patrícia Zanin, áudio Ricardo Lima. Agora, 6:30, se você ligou o rádio agora, estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, também pelo nosso aplicativo, a edição número 747 da Revista do Meio-Dia. Falamos ontem, no finalzinho da revista, não sei se acompanhou, mas contamos da autorização de concurso público pelo governador Ratinho Júnior. Será para a contratação de professores e pedagogos no Paraná. Edital deve ser publicado no início de abril pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência. Previsão é de abertura de pelo menos 1.200 vagas. O concurso terá duração de 2 anos, pode ser prorrogado por mais 2, com a possibilidade de contratar mais profissionais nesse período. De acordo com informações da Agência Estadual de Notícias, o último concurso para professores foi realizado há 10 anos no Paraná. Uma oportunidade agora para quem já trabalha na rede estadual pelo modelo de processo seletivo. Desde o início de 2022, a remuneração base dos docentes da rede pública é de R$ 5.545 para 40 horas semanais, incluindo gratificação e vale-transporte. Sobre concursos nas universidades públicas, ainda não há autorização do governo.
A UEL e você.
Projeto que facilita acesso de quem precisa de cannabis medicinal no Paraná pode evitar processos na justiça. Hoje, são mais de 220 pacientes que tiveram de acionar o judiciário para garantir o acesso a remédios à base de canabidiol. Um dos autores da Lei Pétala, o deputado estadual Goura, do PDT, é um dos convidados do debate que vai ser realizado hoje à noite aqui na UEL, anfiteatro maior do Centro de Letras e Ciências Humanas, presencial, também com transmissão via YouTube, no canal do projeto Praxis Itinerante, que promove a Quinta Canábica. Deputado Goura explica que é preciso também uma regulamentação federal para facilitar o acesso a esses medicamentos.
Nós faremos um debate na Universidade Estadual de Londrina sobre o grande tema da cannabis medicinal no Brasil e, em específico, a aprovação da Lei Pétala, a lei que regulamenta o acesso ao medicamento de cannabis, a terapêutica canábica no estado do Paraná. A Lei Pétala foi uma construção dos últimos 4 anos, através de audiências públicas, de discussões profundas com especialistas, com pacientes, com médicos, com advogados, para buscar, dentro das limitações do âmbito do Legislativo Estadual, um projeto de lei que visasse a facilitação do acesso a esses medicamentos. No estado do Paraná, o governo do estado, através da Secretaria da Saúde, já fornece medicamentos de cannabis para cerca de pouco mais de 220 pacientes que ganharam na justiça o direito a esse benefício. E a lei, ela visa a facilitação desse acesso, ela visa propor uma segurança jurídica maior para que outras ações semelhantes, seja pela Defensoria Pública ou por advogados, tenham êxito com mais celeridade. É uma lei também muito simbólica, ela fala do debate, da publicidade desse tema com o conjunto da sociedade paranaense. A gente vai fazer, então, na Universidade Estadual de Londrina, essa discussão, sempre lembrando que o tema de uma legislação estadual não prescinde o debate necessário que tem que ser feito a partir de Brasília, de uma regulamentação nacional que já está em curso, que já está em andamento. Inclusive, na semana passada eu tive a oportunidade de conversar brevemente com o presidente Lula, onde abordei especificamente o tema da cannabis medicinal e da necessidade que a gente tem dessa regulamentação federal. Então, é um convite, né? A gente vai ter essa conversa em Londrina e todos que puderem participar são muito bem-vindos.
Deputado estadual Goura, do PDT, um dos autores da Lei Pétala em debate hoje aqui na UEL. A Quinta Canábica será no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH, logo mais 19h, ao vivo, presencial, também com transmissão no canal do YouTube do projeto Praxis Itinerante. O projeto é coordenado pelo professor de Departamento de Ciências Sociais da UEL, Fábio Lanza, que foi entrevistado ontem aqui na revista. O áudio gravado dele está disponível no nosso site. Recém-promulgada, a Lei Estadual Pétala prevê atender pacientes com medicamentos e produtos à base de canabidiol, o CBD, e também tetrahidrocanabidiol, THC, para tratamento de doenças, síndromes, transtornos de saúde. Também participam da discussão hoje na UEL, além do deputado Goura, o médico Pablo Bordão, a enfermeira e presidente da Associação Cura em Flor, Jaqueline Aristides, e a fundadora da associação, a Dalila, que também faz uso desses medicamentos à base de cannabis. Agora, 12h11. Campanha UEL na luta contra o racismo. A ouvidoria da universidade tem registrado um aumento no número de casos relacionados a racismo e injúria racial. Os dados ainda não estão organizados, mas o ouvidor Antônio Edson Amaral explica que são 2 novos links para ampliar a visibilidade e a facilidade a quem precisa fazer o registro.
Em outubro do ano passado, a ouvidoria inseriu 2 novos links na página da ouvidoria: denúncia racismo e injúria racial e denúncia preconceito de gênero. O objetivo de ter inserido esses links na página da ouvidoria é justamente dar maior visibilidade a esse tipo de ocorrência, dar visibilidade ou facilidade na hora de registrar essas ocorrências quando delas acontecerem.
Não é preciso se identificar. O ouvidor explica os tipos de ocorrência para registro:
anônimas, identificadas ou sigilosas. Se o usuário que acessar a página da ouvidoria e acessar o canal de registro, ele pode perceber que quando ele escolhe o tipo de solicitante anônimo para registro das suas ocorrências, ele pode perceber que os campos de identificação do formulário, eles são suprimidos, eles somem. Então, nós temos os 3 formatos, anônimo, identificado ou sigiloso. Cada registro de ocorrência, ele gera um número e um código de acesso para o usuário. Ou seja, a ocorrência completamente anônima, o usuário precisa anotar o número de registro da sua ocorrência e o código de acesso para que ele tenha acesso à resposta desta ocorrência. Dentro do formulário de registro, nós também podemos inserir anexos, seja PDFs, planilhas, imagens, vídeos, de até 30 megas. Ou seja, há dentro da reivindicação um espaço ilimitado para a pessoa registrar a sua ocorrência e há um espaço para que ela possa inserir anexos. E há esses três formatos de registro: anônimo, identificado ou sigiloso.
Antônio Edson Amaral comenta os canais possíveis para registro de ocorrências, não só relacionadas ao racismo, mas também sobre outras queixas, demandas e pedidos de informações.
Acessando a página da ouvidoria, recentemente nós criamos um QR Code da página da ouvidoria, em que foi divulgado nas listas comunidade da universidade, listas alunos, lista docente, lista servidores. E pode ser pessoalmente na ouvidoria, prédio do SEBEC, ao lado da livraria da UEL. Pode ser via e-mail, ouvidoria@uel.br. Acessando a página da universidade, o usuário da ouvidoria vai ter um link, registro de ocorrências, registre sua ocorrência, canal de registro da ouvidoria, na qual ela vai acessar o formulário e fazer o seu registro, seja formulário, seja e-mail ou presencialmente, conhecendo a ouvidoria.
Ouvidor-geral da UEL, Antônio Edson Amaral. O Hospital Universitário e o Ambulatório de Especialidades Clínicas do HU também contam com ouvidorias. Os relatórios de atendimento estão disponíveis no site da UEL na página da ouvidoria. O de 2022 vai ser disponibilizado em breve. Em 2021, foram 2.590 ocorrências entre HU, ambulatório e campus. Aqui na UEL, no campus, 666 ocorrências no ano de 2021, entre reclamações, solicitação de informações, orientações, também denúncias. Sem bolsas permanência, 18 vagas para moradia estudantil na UEL. Está acabando o prazo de inscrições. Raquel Cacitas.
Terminam nesta sexta, dia 24, as inscrições para o processo de seleção socioeconômica para bolsas permanência e vagas na moradia estudantil, ofertadas pelo SEBEC, o Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL. A universidade oferece 100 bolsas permanência e 18 vagas para moradia, tanto para os estudantes de graduação quanto para os de pós-graduação. A seleção é feita por meio da análise socioeconômica do estudante e do seu grupo familiar. Para a bolsa permanência, o candidato deve ter a renda per capita mensal familiar de até um salário mínimo e meio. Já para moradia estudantil, 2 salários mínimos. João Paulo Lourenço, assistente social do SEBEC, comenta sobre o processo de análise.
O que declarar nessa situação social do candidato e da família? Aquilo que compõe essa trajetória da vida da pessoa. Então, as situações de violências, de racismo, LGBTQIA+fobia, são situações que perpassam a vida das pessoas e que têm uma importância nesse sentido de maiores vulnerabilidades socioeconômicas. A proteção social do grupo familiar, então a inscrição na rede, da assistência social também é levada em consideração, a situação do domicílio familiar, no sentido de ver que é diferente uma pessoa que ela mora e reside numa casa quitada, uma pessoa que tem uma casa alugada, financiada, cedida, ou ocupação, por exemplo. A forma de ingresso na graduação, se for por meio universal, por cotas de escola pública, cotas para pessoas negras, então são fatores que são importantes, além da mobilidade urbana, para essa compreensão da situação socioeconômica da pessoa ou do grupo familiar.
As inscrições para o processo de seleção socioeconômica para as bolsas e vagas na moradia devem ser feitas até às 5 da tarde dessa sexta, dia 24, pelo site www.uel.br/sebec. Raquel Cacitas para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
Agora, meio-dia 18, a Revista do Meio Dia desta quinta-feira ainda vai trazer a coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e se Conectar, com Frederico Garcia Fernandes, que bate um papo com o professor de Barcelona, na área da poesia oral e medieval, Anthony Rossell, ele que também é musicista e vai fazer 2 concertos sábado agora aqui em Londrina. A gente destaca também na cultura hoje um show da Cris Viana, do Caio Mioto e do Antônio Mariano Júnior lá no Bar Valentino, e também vamos trazer ainda nesta edição uma reportagem da Eliette Vanzo sobre um encontro sábado de mulheres que querem expandir parcerias e aprendizados. Uma das idealizadoras desse encontro é a professora do Departamento de Design aqui da UEL, a Paula Napo. Daqui a pouquinho, essa reportagem da Eliette Vanzo. Agora, vamos à coluna Em Defesa do Consumidor.
Em Defesa do Consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Meu nome é Nádia Marx e faço parte da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Londrina. Hoje iremos tratar de um assunto que muitos consumidores ainda têm dúvidas. Falaremos sobre troca de produtos. Sabe quando você vai em uma loja e compra uma blusinha, ou um livro, ou outra coisa para dar de presente para alguém? O que fazer quando esse presente não agradou a pessoa? Por exemplo, você descobriu que a pessoa já tinha o livro que você acabou de dar, ou que a blusinha não era do tamanho certo. Nesses casos, será que a loja é obrigada a trocar esse produto? Logo de cara, a resposta é não. Embora na prática a maioria das lojas optem por fazer as trocas no intuito de agradar e manter o cliente satisfeito, saiba que esse costume é mera liberalidade da loja, pois não há obrigação legal da loja em devolver o produto quando você comprou para dar de presente e a pessoa não gostou ou não serviu nela. E detalhe, estou me referindo às compras feitas presencialmente, ou seja, em loja física e não em loja online. Porque as compras online, o consumidor pode devolver, trocar os produtos sem justificativa, desde que observado o prazo de 7 dias previsto lá no artigo 49 do CDC, que trata sobre o direito de arrependimento. Então, o que quero dizer aqui para vocês é que em loja física não há obrigatoriedade de trocar os produtos. Contudo, quando o produto apresentar algum tipo de defeito, o comerciante não tem escolha. Conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, mais conhecido como CDC, o vendedor é obrigado a substituir a parte defeituosa ou, quando não tiver jeito, substituir o produto inteiro ou, dependendo do caso, devolver o dinheiro ao consumidor. Mas é bom deixar claro que, se o produto já tiver sido adquirido com defeito e o consumidor foi avisado disso no momento da compra, então ele não terá direito à troca. E o que fazer quando, chegando em casa e olhando melhor o presente, você descobre que ele está com algum defeito? O CDC estabelece alguns prazos para que a troca seja efetuada. Então, o consumidor terá 30 dias para fazer a troca quando se tratar de um produto não durável. Mas o que é produto não durável? São aqueles que se esgotam no primeiro uso ou logo depois. Por exemplo, uma caixa de bombom, algum cosmético, uma bebida. Agora, já os produtos ditos duráveis, a exemplos eletrodomésticos, geladeira, TV, fogão, que em regra demoram bastante tempo para estragar, o prazo é de 90 dias para o consumidor reclamar sobre o defeito. Resumindo, prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Ambos os prazos começarão a valer a partir da entrega do produto. Ainda, tem aqueles casos em que o defeito não é tão fácil de ser percebido. Nesses casos, quando o defeito é oculto, ou seja, de difícil constatação, o prazo de 30 ou 90 dias começará a valer a partir do momento em que o consumidor perceber o defeito. Assim, é importante perguntar no momento da compra se essa possibilidade de troca existe e quais as condições para que ela seja efetuada. Por exemplo, o produto deve ser entregue na caixa com a etiqueta fixada e no momento da troca deve haver a apresentação da nota fiscal do produto. Todas essas informações devem ser solicitadas no momento da compra, pois pode variar de loja para loja, já que não é uma obrigatoriedade. Então, fique atento. Pergunte, de preferência, peça por escrito todas essas recomendações de troca para que o presente não se torne um incômodo. Espero que tenham gostado do conteúdo e qualquer dúvida em relação ao tema, procure um advogado de sua confiança.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
Tercer quarto, que serà el de Nostra Senyora del Pi, que comença des de Sant Jaume al portal de Sant Antoni, i des de dit portal als tallers i fins al portal de l'Àngel, i des de dit portal fins a Sant Jaume, tot de la dreta, los quals acudiran a ses armes entre los portals dels estudis i Porta Ferrissa.
Entre os dias 20 e 25 de março, o Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina recebe o professor Antoni Rossel, professor catedrático de Filologia da Universidade Autônoma de Barcelona e também um grande musicista voltado para as pesquisas com oralidade, sobretudo com a poesia oral medieval. Nós estamos no Literatura Viva de hoje, recebendo o professor Antoni para uma entrevista. E a gente saúda o professor, seja muito bem-vindo.
Bom dia, um prazer.
Deixa-me dir duas paraules de proezas assanhosas que en aquest sitio han obrat les barceloneses dones. Velo francès i em vesteix, deixem bru amb els a fora, tant d'improvisar Montjuïc que fou llam i trou una cosa.
Bom, professor, a gente começa perguntando para o senhor qual é a importância da poesia medieval para o mundo contemporâneo.
Eu vou falar em espanhol, em catalã. Espanhol. Lo más importante de la poesía medieval es la pervivencia de los códigos poéticos y amorosos que aún tenemos hoy en día. Nos estamos relacionando amorosamente con los mismos códigos que se establecieron en el siglo XII y que luego el romanticismo recuperó. Y no solo eso, luego hay toda una tradición literaria que ha sentado las bases de la cultura y de la poética occidental.
Uh-huh. Y el señor dirige, coordena um importante arquivo, que é o Arquivo Occità, junto à Universidade Autônoma de Barcelona. Quais são as principais pesquisas que são feitas nesse arquivo?
Em primeiro lugar, temos a literatura, a música e a cultura medieval. Pero no nos paramos aquí, porque hay que recordar que la lengua occitana es lengua oficial en el territorio español, sobre todo en Cataluña, por una región que se llama el Valle de Arán. Es una lengua próxima al catalán, pero es una lengua ibero-románica. Y además el Arxiu Occità tiene una función dinamizadora de la cultura occitana contemporánea, es decir, de la lengua, la literatura, la cultura, pero incluso también la economía. Entonces nuestro objetivo es trazar puentes con la Occitania francesa y con la Occitania italiana, y a partir de aquí desarrollar programas europeos de colaboración común.
Bom, o professor Antoni Rossel, ele veio para cá para ministrar duas conferências, um colóquio intitulado Poesia Oral no Medievo, colóquio Antoni Rossel. Então, a programação consta de duas conferências, uma já foi segunda, a outra conferência é hoje à tarde, quinta-feira. E o que o senhor vai tratar nessa conferência de quinta-feira?
Tratarei a música medieval, concretamente la monodía y en la literatura o en la poesía trovadoresca, sea trovadoresca en occitano, en francés antiguo también, o en gallego portugués. Quizá en esta parte es la que voy a ahondar más, y sobre todo lo que me interesa son los procesos de composición, es decir, cómo el compositor medieval se enfrenta a una obra musical, cómo la construye y cuál es su tradición litúrgica, tradicional, la que sea.
Vamos falar um pouco do canto e da música, né? O senhor também é musicista, tem vários discos gravados. E qual seria a importância da música, da musicalidade para o pesquisador da literatura medieval?
Tandas previngut estava, non tot que esperen una hora, anno eixia la defensa, Eulària i Santa Madrona.
Yo siempre digo que para estudiar la lírica medieval hay que cantar la lírica medieval. Es decir, todos los filólogos que se interesan por la poesía medieval tienen que cantarla. Porque hasta que tú no cantas estos materiales, no te das cuenta de los registros poéticos, prosódicos. Cuando te enfrentas a esta ejecución práctica es cuando te das cuenta del valor de las rimas, de la construcción poética. Mi perspectiva es muy arqueológica y por tanto no descarto que haya grupos que hacen procesos creativos con esta lírica. Uh-huh. Entonces, la verdad es que hay interpretaciones bellísimas que no son arqueológicas y tampoco pretendemos que las arqueológicas gusten más que las otras, pero creo que es una obligación académica personal proyectar la investigación musicológica en la interpretación y, por tanto, dar opción al público que escuche una u otra y que buenamente elija en función de sus gustos.
E o senhor dará duas opções nesse sábado, uma com um concerto didático às 16 horas no edifício de Lufugante, na Casa de Cultura da UEL, e o outro um concerto com o Grupo Neuma, né, em parceria com o Grupo Neuma aqui da UEL, da Divisão de Música da Casa de Cultura, com Elimar, às 20 horas no Cine Teatro Ouro Verde. Todos estão convidados.
Deixa-me dir duas paraules de proeses assenyoses que en aquest sitio han obrat les barceloneses dones.
Me fala um pouco sobre esse concerto, qual a expectativa dele?
Tenemos el concierto didáctico donde voy a explicar las obras, la interpretación, por qué unos acompañamientos sí y otros no, la disparidad de registros, sobre todo en función de los géneros de cada canción que se cantará, de amor, de guerra, por ejemplo, o debate poético también, ¿no? En este caso será una explicación didáctica y el concierto de la noche será un espectáculo. Queremos hacer un espectáculo medieval. A mí me gustaría que el público formara parte de una corte. Y tengo una idea que aún no he propuesto a Elimar, que creo que sea bien, que me gustaría que alguna dama del público le pudiéramos cantar una poesía en directo para ella, ¿no? Wow. ¿Quién no imaginó algún día estar en una corte y que llega un trovador extranjero y le canta una canción? Pues yo creo que tiene que haber candidatas a damas, o a señor del castillo también, ¿no? Que es el que pagaba y el que recibía.
Están las damas convidadas, sí, a participar del concierto para serem cantadas por un trovador.
Exacto.
Perfeito, profesor. Esse foi Antoni Rossel e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Oh, nobles barceloneses, oh, sempre invictas matronas, eternament duraran hazañas tan portentosas.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Meio-dia amanhã vai trazer mais informações sobre esse concerto didático de sábado que Antoni Rossel vai fazer em Londrina e o concerto da noite, também sábado, lá no Ouro Verde, junto com o Grupo Neuma, o Elimar Plínio Machado, vai gravar uns trechos de ensaios para a gente poder veicular amanhã aqui na Revista do Meio-Dia, estão trazendo a sonoridade do que o público de Londrina vai poder esperar dessa apresentação do professor de Barcelona, convidado do Frederico Garcia Fernandes. Agora, meio-dia 33.
Revista do Meio-Dia.
gente tem agora a participação ao vivo de Eliette Vanzo, que traz informações de um encontro para a mulherada neste sábado aqui em Londrina. Que história é essa, Eliette? Boa tarde, bem-vinda.
Isso, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Bom, em comemoração ao mês da mulher, neste sábado, dia 25 de março, então, será realizado o evento Mulher GPS. As atividades estarão concentradas no Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e região, Sincoval, em Londrina, das 8 da manhã à 1 da tarde. As idealizadoras do evento são a apucaranense Melissa Sessac e a londrinense Paula Napo. Paula Napo é professora do Departamento de Design aqui da UEL, coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da ACIL, é diretora criativa e sócia proprietária do estúdio Resma Design. A Paula Napo, então, explica o teor da programação e que o objetivo é reunir mulheres que queiram trocar experiências, expandir relacionamentos e aprendizados.
Esse é um evento voltado exclusivamente para mulheres, né, onde nós trazemos vários palestrantes com, hoje, principalmente no tema de prosperidade financeira. Porém, é um momento que as mulheres vão ter aprendizados, troca de conhecimentos e também proporcionar muito networking. A gente vai ter início com a palestra do Mauro Calil, e o Mauro, ele é um dos pioneiros em educação financeira do Brasil. Então, ele vai trazer essa questão, né, da educação financeira, prosperidade financeira para a mulher e seus filhos. Então, como a mulher enriquecer e também passar, né, ter essa sustentabilidade financeira, né, para as futuras gerações. Então, né, já abarcando essa questão que às vezes é muito difícil, a gente não tem educação financeira nas escolas, né? Então, assim, é um tema que é muito importante. Na sequência, a gente vai ter a Paula Templars, que é uma neurocientista, né, especialista no comportamento do consumidor, vai estar falando, então, para a gente, né, sobre essa relação, então, da neurociência, do consumo e como despertar esses desejos, né, no consumidor. Depois, nós temos a Fabiana Busquin, que era especialista em vendas e atendimento, tá? Com a palestra O Dinheiro Que Você Não Ganha é Pelo Conhecimento Que Você Não Tem. Ela vai trazer ferramentas e uma mentalidade empreendedora aí para as mulheres conseguirem precificar, prospectar e assim também vislumbrar mais monetização, enfim, valorização do seu trabalho e também dos seus produtos. E na sequência aí nós teremos então um talk show, que é um bate-papo muito gostoso, né, entre nós, as gestoras, eu, Paula Napo e a Melissa Sessac, com a Liange, que é a secretária municipal de políticas para as mulheres, dando para nós esse panorama dos desafios mesmo do empreendedorismo feminino, né? E também mostrando para a gente quais são as políticas públicas voltadas para as mulheres empreendedoras, né? E juntamente também com a Rosemara, que é a atual presidente do Conselho da Mulher Empresária da ACIL, que também vai trazer para a gente todo esse panorama do associativismo. Como apoiadores, nós temos o Sincoval. Temos também a Prefeitura de Londrina, na pessoa da Liange, que é a secretária de Políticas Públicas para a Mulher, que estará conosco também, né? O Conselho da Mulher Empresária, da ACIL, né, na presença da nova presidente, a Rosemara. Também temos a Rede Massa, Academia do Dinheiro, a Fabi Busquin, EGUP Eventos, Advocacia Seranto, Resma Design, Melissa Sessac, Digital Media, Alpes, Vox2U, Arboretum, Naam e Consórcio União.
A GPS Plenamente Guiadas para o Sucesso é uma rede de apoio, contatos e desenvolvimento feminino que já conta com mais de 50 mulheres. Melissa Sessac, inclusive, que a Paula acabou de citar, é sócia da GPS. A Melissa é educadora digital, social media, criadora de conteúdos digitais, mentora de gestão de mídias sociais, especialista em marketing, bacharel em direito, também é membro do Núcleo da Mulher Empreendedora da ACIL. Vamos a mais um trecho da entrevista em que Melissa e Paula contam como nasceu o GPS e a forma de atuação.
GPS é para mulheres guiadas para o sucesso. Então, nós somos uma rede para crescimento pessoal, profissional, para mulheres que querem crescer, se desenvolver. Não necessariamente a mulher precisa ser uma empresária, mas se ela, onde quer que ela esteja e ela quer crescer, se desenvolver em um dos nossos 5 pilares, mas na verdade o que a gente vê é que os 5 pilares integram a nossa vida. Ah, o que, que são esses 5 pilares? São os nossos relacionamentos poderosos, a nossa saúde inabalável, a nossa prosperidade financeira, a nossa inteligência emocional e a nossa espiritualidade. A gente não fala de religião, mas como a gente acredita que a espiritualidade é muito importante, a gente trouxe como um pilar também do GPS para o nosso crescimento. O GPS nasceu de encontro de mulheres que querem esse crescimento. E ele foi se desenvolvendo até que, em 2020, o GPS se transformou mesmo nessa rede exclusiva para mulheres. Veio durante a pandemia para que a gente se desenvolvesse. Semanalmente a gente fazia reuniões online, onde a gente foi aprendendo a fazer pitch de vendas, aprendendo a se desenvolver, tendo palestras, tendo treinamentos, para a gente ali dentro na pandemia, muitas em transição de carreira, e a gente foi aprendendo a nos desenvolver. Nisso a gente criou o nosso portal, onde as mulheres têm a sua página, tanto pessoal quanto profissional, onde elas podem receber pedido de orçamento, avaliações. E criamos o nosso clube de consumo, onde a gente tem os parceiros, onde as nossas integrantes têm descontos, têm vantagens nos nossos parceiros. E agora, a partir de 2022, realmente a GPS criou esse novo corpo, esse novo formato, onde eu e a Paula, à frente aqui, trazemos todo esse desenvolvimento com palestras, com eventos, com treinamentos, mas realmente voltados para a mulher dentro dos nossos 5 pilares.
Eu acredito que o grande diferencial do GPS, além de ter como estrutura base esses 5 pilares, que são, né, os 5 pilares mesmo da nossa vida, né? Nós sempre comentamos com as nossas mulheres que é difícil estar 100% em todos os pilares. Mas a gente busca essa equalização, né? E lógico, quando um pilar não tá bom, a gente acaba, né, dando um suporte, né? Não deixa de ser uma rede de apoio para as mulheres também. E o diferencial é isso. Como somos mulheres, a gente entende como é o dia a dia da mulher, as demandas, né? Todas nós temos casa, né? Todas nós temos também a família, o emprego, né? O trabalho. Então, assim, conseguir administrar tudo isso, né, é muitas vezes desafiador, né? E é nesse desafio que a gente se une também para proporcionar com que essa mulher consiga, sim, se desenvolver e prosperar, né? Mesmo em todas as áreas, não necessariamente assim, não, a gente não fala só prosperidade financeira, né? Mas assim, todas as áreas da vida.
Vamos saber um pouco mais da atuação, né? Quantas mulheres integram o GPS e que atividades vocês desenvolvem?
Hoje nós temos mais de 50 mulheres no GPS, eu até nem sei precisar porque tem várias mulheres entrando aí, então tem mais de 50 mulheres no GPS. Mensalmente nós temos um evento online, onde a gente se reúne com as integrantes, e todos os meses também nós temos algum presencial, onde pode ser tanto um presencial como esse maior que nós estamos fazendo esse mês, que vão ser 90 mulheres lá para ouvir esses nossos palestrantes, como eventos menores que a gente chama encontro de GPS, onde a gente vai na empresa ou a gente se reúne em um lugar para conhecer melhor o negócio de cada uma das nossas integrantes.
É importante também falar que a gente tem uma atuação bem, uma presença constante online. E o que é isso? A gente também ajuda a divulgar o trabalho, né, o negócio dessa empreendedora na internet, né, que é um meio que, né, todo mundo tem mais acesso, então também proporciona que ela tenha maior visibilidade.
E também temos o nosso braço social, que é o GPS Social, onde de tempos em tempos a gente vai criando campanhas, como agora no nosso evento, a nossa campanha é para fraldas geriátricas para o Asilo São Vicente de Paulo.
É uma parte do valor dos convites vai ser direcionado para o GPS Social, que vai ser para a compra de fraldas geriátricas para o Asilo São Vicente de Paulo.
Que é daqui de Londrina.
Que é daqui, sim, de Londrina. Daqui. A gente sempre busca ajudar umas entidades diferentes das outras, porque a gente sabe que tem bastante
gente,
né,
precisando.
E então a gente agrega isso também nos nossos eventos.
A gente aproveita então já para falar do prazo de inscrições. Estamos falando de um evento que é no dia 25 de março. Qual que é o prazo?
Até dia 23 você pode se inscrever. Mas nós temos pouquíssimos ingressos já disponíveis e estamos abrindo uma lista de espera assim que esses ingressos acabarem, para as pessoas que se interessarem participarem dessa lista, para que, se tiver desistência, se surgirem mais alguns convites das pessoas que não vão, a gente disponibiliza para elas, porque nós temos um número limitado de 90 participantes nesse evento.
É presencial.
É presencial. Então, nós só podemos ter 90 participantes nesse evento. E os convites estão se encerrando, então nós estamos abrindo a lista de espera, porque se alguém não for, alguma coisa assim, a gente pode disponibilizar esses convites. Não que vá ter mais convites à venda, não. É só se as pessoas realmente não forem, para a gente poder disponibilizar esses convites.
Local de realização?
Será no Sincoval, que é o Sindicato do Comércio de Londrina, que fica na Avenida Parigô de Souza, ali perto da Prefeitura, perto da OAB.
Horário?
O horário será das 8 da manhã à 1h30 da tarde.
Inscrição? De que forma se inscrever?
Se inscrevam pelo Simpla, mas a gente tem o link no nosso bio do Instagram. O nosso Instagram é @gpsplenamente, então você acessa o nosso Instagram, ali no link da bio vai ter. Evento Março Mulher, você clica ali, vai ser direcionado para o Simpla para você fazer a sua inscrição.
Ouvimos então a Melissa Sessac e a Paula Napo. Agora nós temos os depoimentos de três mulheres das mais de 50 que fazem parte do GPS. Vamos ouvir a Nájila Slaibe, que destaca a importância de um dos pilares do GPS Plenamente, os relacionamentos poderosos.
Olá, meu nome é Nájila Slaibe, eu moro aqui em Londrina. E eu sou uma empreendedora de um e-commerce de produtos naturais e orgânicos, a Natu Orgânico. Atuamos em todo o Brasil. E perto da pandemia, nós entramos no GPS. Fui convidada pela Paula Napo para conhecer um pouco mais essa rede de mulheres empreendedoras. E nós começamos com as aulas e encontros online na época da Covid. E até hoje estou lá. Para mim, o grupo GPS foi extremamente importante, tanto na época da Covid, para dar esse suporte também a nós, empreendedoras, porque todos estavam passando por momentos difíceis também, não só no aspecto profissional, mas também emocional. Então, foi um divisor de águas começar e realmente trocar ideias com essa rede de mulheres. Porque assim, durante todo esse período que eu estou no GPS, eu pude conhecer melhor as minhas limitações e potencialidades. E a partir disso daí, ficou muito mais fácil o caminho para eu poder evoluir como profissional e até como ser humano. Porque diante assim, dos encontros, palestras, treinamentos, então nós podemos, nós mulheres, a gente pôde desenvolver melhor nossas habilidades, entender melhor onde nós estamos inseridas, do nosso ramo de negócio. Então, foi uma troca, na época, muito valiosa e hoje também, porque a gente consegue, uma mulher consegue apoiar a outra no seu negócio e até emocionalmente, quando tem algum problema, uma procura a outra e tenta ajudar e tenta da melhor forma possível, orientar, né? Porque um dos pilares do GPS, que são os relacionamentos poderosos, ele realmente acontece no grupo, né? Nós temos esse relacionamento entre nós mulheres, uma apoiando a outra, orientando. E o mais importante é nós podemos passar o nosso conhecimento. Cada empreendedora, cada mulher, ela tem um conhecimento e ela repassa isso para o grupo. Então, de certa forma, você vai evoluindo, você vai melhorando a tua inteligência emocional, a forma como você lida com os teus clientes também, no aspecto profissional. Então, isso foi assim, foi um divisor de águas, estar no GPS hoje, estar convivendo com essas mulheres, com as histórias de cada uma, e eu pude perceber tanto eu, quanto as mulheres, o quanto nós evoluímos desde o começo da época lá da Covid até hoje, quanto que a gente pode crescer ainda, sabe? É até engraçado que no começo a gente estava começando, iniciando, falando assim, onde que eu posso melhorar, o que eu tenho mais a aprender? Sempre a gente vai aprender a vida inteira, mas agora eu sinto que nós estamos numa fase que a gente olha para frente e fala, nossa, onde eu posso crescer? Sabe? O crescimento foi muito, muito importante para todas nós. Só tenho a agradecer ao Grupo GPS, agradecer a Paula Napo e a Melissa por terem me convidado para essa rede de mulheres e fortalecer os pilares desse grupo. Muito feliz mesmo por fazer parte.
Nájila Slaib. Agora temos também o relato da Thalita Nascimento.
Olá, eu sou Thalita Nascimento, eu tenho 34 anos, sou casada com Luiz Rosa, tenho 3 filhas, que é Ana Júlia, Heloísa e Ágata. Sou proprietária da empresa Pedacinho do Céu Decorações. Atendemos toda a nossa região. Trabalhamos com decoração infantil, juvenil, adulto. E também trabalhamos com o sistema Pegmonte. Temos também cama elástica, piscina de bolinha. E o nosso objetivo é sempre tornar a sua festa inesquecível e única. Conheci o GPS através da minha amiga Kelly Moura. Então, desde então, o GPS tem feito muitas melhorias na minha vida, né? Me ajudando no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento profissional. E fora o network que fazemos, né, dentro do grupo, os conteúdos que elas trazem para nós, para melhorar, isso é muito sensacional. O GPS, para mim, eu já falei para elas que são, vocês são minha família, né, porque grandes amigas. O GPS te leva para um patamar a mais e tem muito futuro dessas mulheres que não competem, né, e agregam valor uma na vida das outras e no negócio das outras.
Thalita Nascimento, a Luísa Santos também conta sua experiência.
Eu sou Luísa Santos, atuo na área financeira há mais de 30 anos, tenho como atividade secundária a confeitaria, estou no GPS desde o comecinho do grupo. Para mim está sendo bem gratificante ver o crescimento que o grupo está tendo, ver como cada vez mais mulheres têm se interessado por essa rede de relacionamento, onde a gente só tem a ganhar. Semanalmente nós nos reunimos, temos conteúdos, né, profissionais ou pessoais através de palestras. Também temos a oportunidade de divulgar os nossos produtos através dos pitch de vendas. Mensalmente nos reunimos, né, também temos palestra nessas reuniões mensais. E nessas reuniões a gente tem a oportunidade de estreitar o relacionamento com as outras mulheres da rede. Mulheres poderosas, é assim que nós nos denominamos. Venha você também fazer parte desse grupo maravilhoso. Venha ser uma GPS, você vai se surpreender.
Bom, então o evento vai ser neste sábado, dia 25, no Sincoval, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e região, das 8 da manhã à 1 da tarde. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
Programação Cultural, Revista do Meio Dia.
Agora, meio-dia e 49, poesia e música se mesclam em show com Cris Viana, Caio Miotti e Antônio Mariano Júnior. Hoje, o nome do show é O Amor Quase Sempre Dói, 8h30 da noite, lá no Bar Valentino. Em entrevista à estagiária Heloísa Gonçalves, Cris Viana comenta.
O amor quase sempre dói, eu adoro um clichê, são letras de amor. Um amor que pode ser urbano, contemporâneo, correspondido por vezes, outras não. Mas também tem umas letras com crítica social que fala sobre a questão, a relação do comportamento do homem, o machismo. E essas letras, elas são regadas com bom e velho blues e rock and roll. Em Londrina, essa é a segunda apresentação, então, e terá como palco a Casinha do Valentino, que é tão importante na questão da formação de tantas bandas, de tantos músicos, que sempre foi palco, espaço para a produção autoral. E nós temos outras apresentações agendadas. Nós vamos apresentar em Curitiba, São Paulo, e isso é muito legal, porque a gente leva o nosso trabalho para outras paragens.
Cris Viana, logo mais 8h30 da noite, então hoje no Valentino. A apresentação abre com o Pocket Show, tributo a Gal Costa, com Antônio Mariano Júnior na casinha. O Mariano vai fazer essa homenagem ao Gal Costa, que morreu ano passado. Além de canções gravadas pela cantora baiana, o repertório dele vai ter textos autorais, também de poetas como Mayakovsky e o Ali Salomão. E em seguida sobem ao palco a Cris Viana e também o Caio Miotti. Os ingressos antecipados estão custando R$10. Na portaria vão para R$20. Agora a gente vai ouvir, para a gente sentir um pouco do clima do que esse show O Amor Quase Sempre Dói, adora um clichê. A gente vai ouvir a Cris Viana e os Benditos Energúmenos. O tema é Nem os Lobos Me Alcançam. Letra e voz da própria Cris Viana. A música é do Duda Victor. O Caio Miotti, que vai participar do show com a Cris Viana hoje, toca a guitarra nessa canção. Depois a gente conta os outros músicos. Vamos ouvir.
Não me cubram. Quero andar sozinha pelos vales ou por ruas de metrópolis. Não quero ser violada por minha saia estar acima do joelho. Pois mesmo se estivesse abaixo, ele não me respeitaria. Pois ele é pior que o cão. Seu hálito é podre e sua atitude é vil. Me deixem. Não sou suja, não sou pura, sou mulher. Sou gorda, magra, negra, branca. Meus cabelos são azuis ou vermelhos ou tingidos pelo tempo. Nem os lobos me alcançam. Não sou isso ou aquilo. Meu tempo, esse mundo acabado. Um contra o outro. Isso sim é semelhança em toda parte. Quero que você saia de mim com seus dedos em riste. Suas palavras ásperas, seus socos ancestrais. Saia de mim e que não encontre a paz enquanto não aprender o respeito. E entre mim e mim ficarei revestida pela força do largo vento no oceano. Venho de longe, vou
Cris Viana e os Benditos Energúmenos, a canção Nem os Lobos Me Alcançam, letra e voz da própria Cris, música Duda Victor, que também toca tesouras nessa gravação. João Gabriel Bandeira na batera, José Duarte no baixo, Caio Miotti na guitarra. Gravado no estúdio Zanza. Tem clipe no YouTube disponível, tá? Você vai lá no canal Cris Viana, CHRS, digita lá, tem o clipe de Nem os Lobos Me Alcançam, dirigido pelo Carlos Fofão e pela Marina Stuck. Cris Viana, Caio Miotti e Antônio Mariano Júnior hoje no show que se chama O Amor Quase Sempre Dói. Adoro um clichê, 8:30 da noite lá no Valentino, ingressos antecipados, 10 pila na hora, R$20. Com essa informação, a gente vai se despedindo de você. Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giane, Patrícia Zanin, mídias sociais, Cauana Cardoso, com a colaboração das estagiárias Raquel Cassitas, Kiane Diniz, também Heloísa Gonçalves. No áudio, o capricho de Ricardo Lima. A gente volta amanhã, uma tarde boa para você. E até lá. Amanhã a gente tem Janaína Ávila ao vivo aqui na revista contando o projeto Preta Voz, que vai estrear no sábado. Até lá. Tchau, tchau.